As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar avançou para a suspensão de diversos eventos que estavam previstos e irá encerrar algumas estruturas municipais, a exemplo do Cineteatro Paraíso, das piscinas, do Complexo da Levada ou ainda da Biblioteca, neste caso o Auditório e o Espaço Internet. Estão em causa medidas preventivas em torno do coronavírus, medidas essas que irão estar em vigor até 5 de abril, pelo menos. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, em conferência de imprensa realizada para o efeito, deu conta do que está então dentro de um quadro de limitações para as próximas semanas.
Todos os edifícios municipais, já desde a semana passada, temos plano de contingência, bem como as escolas do concelho têm todas um plano de contingência, bem como as forças policiais, quer seja a GNR, quer seja a PSP, bem como as outras instituições que temos no nosso concelho. Portanto, este foi hoje um dos pontos de situação que foram feitos na reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil. Ficou decidido, na sequência da reunião, que a partir de amanhã, dia 12, e até ao dia 5 de abril, iremos proceder ao encerramento das piscinas municipais. As competições federadas irão ser realizadas, mas sem a presença de público. Portanto, mantemos tudo o que é os treinos, competições federadas realizadas sem presença de público. Neste fim de semana estava já marcado o Campeonato Distrital de Ginástica Acrobática, portanto, onde vinham equipas de todo o distrito, e portanto vamos proceder à suspensão do Campeonato Distrital. Em relação à cedência do autocarro municipal, o autocarro municipal durante o fim de semana encontra-se ao serviço das associações. Está a ser feito um levantamento das cedências que estão para estes próximos fins de semana, portanto até ao dia 5 de abril, e se forem para destinos onde já existam casos confirmados de Covid-19, iremos proceder à suspensão desse serviço. Vamos proceder também à suspensão de todos os eventos que irão ser realizados no Cineteatro e no Auditório da Biblioteca Municipal, bem como do Complexo Cultural da Levada, sejam eles promovidos pela autarquia ou por entidades externas. Iremos proceder também na Biblioteca ao encerramento do espaço Internet. Em relação à Universidade Sénior, dar-vos conhecimento que antecipamos as férias da Páscoa e, portanto, a Universidade Sénior encontra-se encerrada já a partir do dia de hoje, 11 de março, até ao dia 13 de abril. Procedemos a uma antecipação das férias da Páscoa. Procedemos também ao adiamento do Seminário Regional da Educação, bem como do Bibliotecando. Foi avaliado também hoje na Comissão Municipal de Proteção Civil a questão do mercado municipal. E, portanto, foi a opinião das entidades presentes que, atendendo a que se realiza num espaço aberto, não há necessidade de proceder à suspensão do mercado municipal, da realização do mesmo.
Entretanto, ainda no que diz respeito ao coronavírus, o jogo entre o Sporting de Tomar e o Sporting de Torres, a contar para a 20ª jornada da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins, será disputado à porta fechada, tendo em consideração as medidas preventivas contra o coronavírus. Só irão ter acesso ao pavilhão elementos devidamente autorizados para o efeito.
Rádio R, informação.
A médica que foi colocada nos centros de saúde de Aceiceira e Paialvo recusa-se a prestar serviço à população. Estão em causa os episódios verificados no decurso dos últimos dias, nos quais a população impediu a referida profissional de exercer funções nas citadas estruturas. Tal como a ERTE já adiantou, em tempo oportuno, os utentes não se conformam com a saída do médico que ali prestava serviço numa decisão do agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, que como alternativa delegou funções numa médica que até já estava reformada. Agora, com os protestos da população, é a própria médica que se recusa a ficar, como confirmou Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que não deixou de lamentar a situação e apelou ao bom senso.
Estas tensões de saúde, sobretudo a Aceiceira e Paialvo, tinham um médico que era tarefeiro. Aquilo que é o regime dos médicos, e portanto era um tarefeiro de medicina geral, não tinha a especialidade de medicina familiar. Aquilo que o ASES fez, e porque é permitido aos médicos, quando estão aposentados, poderem continuar e bem a prestar serviço através de um regime especial no Serviço Nacional de Saúde, e houve dois médicos em Tomar que se disponibilizaram para integrar esse regime. E o ASES, e muito bem, atendendo em que havia em duas das extensões médicos tarefeiros, e portanto hoje podem vir, amanhã podem não comparecer, havendo uma extensão de saúde que não tinha médico, portanto aceitou a disponibilidade desses médicos e colocou nestas três extensões de saúde. Independentemente de os senhores presidentes de junta gostarem do médico que lá estava, a gestão compete ao ASES do Médio Tejo. E a população, por troca de médico, continuava a ter médico de família, mas tinha médico com a especialidade de medicina familiar. Houve aqui um não entendimento por parte de alguns presidentes de junta, e o que está em cima da mesa neste momento, ainda ontem falei com a senhora diretora do ASES, é que os médicos, há um que a situação está resolvida e, portanto, o médico continua a dar consultas. Nos outros, nas outras extensões, os médicos recusam sair porque foram maltratados. E, portanto, aquelas populações estão sem médico de família neste momento. Volto a dizer, por incompreensão de alguns responsáveis dessas freguesias, que levaram a esta situação. E, portanto, o ASES não garante quando é que vai resolver a situação, porque, efetivamente, estamos a falar de uma comunidade, e, portanto, e nós já ouvimos também nas notícias nacionais, há cerca de um mês, mês e meio, que os médicos também não se sentiam em segurança em algumas instalações, quer hospitalares, quer de centros de saúde, e, portanto, os médicos consideram que não existem condições de segurança para poderem exercer o seu trabalho, e, portanto, estão-se a recusar, compreensivelmente, a dar consulta nestas duas extensões que estamos a falar.
Um agente da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, que estava de folga, impediu um assalto a uma loja situada no centro comercial W Shopping, em Santarém. O alerta foi dado pelas 19h45 desta terça-feira, à altura em que dois homens, brasileiros e residentes em Lisboa, ameaçaram a funcionária com recurso a uma arma branca. O agente foi alertado para a situação e, depois de avisar a PSP, deslocou-se ao local, onde ainda conseguiu apanhar um dos assaltantes. O outro criminoso colocou-se em fuga. O Sporting de Tomar cortou relações com o Candelária. A revelação foi feita em conferência de imprensa pelo presidente do clube nabantino, Ivo Santos, que não deixou de endereçar críticas ao emblema açoriano, acusando-o de fazer um ultimato, tendo em consideração afirmações proferidas pelo treinador Nuno Lopes na perspectiva ao duelo com o Candelária. Registro então para esta conferência de imprensa, onde, para além de Ivo Santos, marcaram presença ao treinador Nuno Lopes e o jogador Pedro Martins. Ivo Santos disse que houve intenção de criar um clima de ação e de mal-estar, referindo que o Sporting de Tomar sempre tratou bem todos os adversários.
Vejo-me depois confrontado com um cenário durante o jogo em concreto e durante o antes, o durante e o depois, ao qual o Sporting de Tomar não pode ficar indiferente. Penso que vemos, como já disse, num Estado de Direito Democrático, num Estado de Direito, numa República em que a liberdade de expressão está consagrada na nossa Constituição, e pegar em afirmações e descontextualizar as mesmas. E valorizar aquilo que tem interesse, no sentido de procurar criar um clima, de alguma forma, de coação, de pressão, de mal-estar com a equipa que é aquela que é minha e que é nossa, não poderá ficar em silêncio e não ter consequências. O Sporting Clube de Tomar sempre tratou bem todos os nossos adversários. Não há ninguém que se possa queixar de maltratamento, ou de um clima de terror, ou de pressão, ou de coação. E dou sempre o exemplo do ano passado, quando o Sporting Clube de Tomar hipotecou as suas esperanças de permanecer na primeira divisão, com a derrota aqui com o Turquel. Todos nós, direção, demos parabéns à estrutura diretiva, ao treinador, aos jogadores, aos dirigentes e mais, só damos um a um os árbitros, dando-lhes parabéns pela arbitragem. Portanto, isto é um facto que prova a nossa forma de estar no desporto. Aconteça ou acontecer, o Candelária será sempre bem-vindo a tomar. Não tratamos as pessoas da mesma forma como está a nós.
Nuno Lopes, que esteve no centro da polémica, quis deixar claro que as declarações que proferiu na antevisão ao duelo com o Candelária tinham apenas a ver com o jogo propriamente dito e não com aquela população açoriana.
É lógico que toda a gente sabia que as minhas declarações visavam um alerta para o jogo de hóquei patins. Hóquei, Candelária e Sporting Clube de Tomar. Nada tinha a ver com pessoas, muito menos com crianças, muito menos com o extrapolar de uma coisa que foi aquilo que aconteceu e que nós tivemos oportunidade, logo na sexta-feira, de rebater. Portanto, aquilo foi vivido comigo até sexta-feira, neste caso, até sábado, às 10 da noite, nós chegámos ao pico às 3 da tarde. Até às 3 da tarde tinha sido uma situação vivida comigo, só, Nuno Lopes, enquanto treinador, neste caso, de outro clube. A partir das 3 da tarde começámos todos a viver na pele aquilo que tinha sido os meus alertas. Portanto, as pessoas não repararam, se calhar, com certeza, ou não levaram a cabo aquilo que foi dito e voltaram a fazer a mesma coisa. Portanto, é lógico que eu quero mais uma vez deixar claro que nada tem a ver com o povo dos Açores. Nada tem a ver com a ilha, nada tem a ver com... É uma coisa que é completamente despropositada. Foi explicado aos membros, neste caso, a um membro da Comissão de Gestão. Foi explicado isso. E continuamos. Aliás, quando cheguei ao pico, expliquei a outro membro da Comissão de Gestão, que compreendeu perfeitamente, que era um senhor de barbas, que eu não sei o nome agora, não sei precisar o nome, mas que estava na transmissão atrás da baliza. Eu expliquei-lhe a ele, tive meia hora a falar com ele. Ele compreendeu perfeitamente. Alertou-me até para se vir alguns cartazes. Não leva aquilo a peito, não leva... Eu não disse absolutamente nada.
O Rancho Camponeses de Peralva, da freguesia de Peialvo, assinalou 39 anos de existência, um percurso que foi recordado com a realização de um convívio. A ocasião foi sublinhada com o regresso ao passado, neste caso para enaltecer quem contribuiu para um percurso dinâmico, em que a vertente rancho acaba por ser o mais visível. Nuno Fonseca, presidente, em declarações à reportagem de Manuel Subtil, centrou atenções no conjunto de atividades que fazem parte do dia-a-dia dos camponeses.
O grupo tem saúde, tem muitas solicitações. Nós temos alguma dificuldade em responder a todos. Uma vez que os ranchos folclóricos hoje já não são como eram há 20 anos atrás, o movimento folclórico está a mudar, a nossa vida está a mudar. E hoje, este ano, posso dizê-lo hoje, que talvez tivesse sido dos anos em que mais pedidos de permutas tivemos nos últimos anos. Nós, efetivamente, não conseguimos cumpri-las a todas. Temos o nosso festival já organizado desde setembro do ano passado, portanto, temos as nossas permutas já firmadas. O grupo vai se deslocar, vai fazer cerca de 4 mil quilómetros este ano pelo país fora. É um encargo grande. O grupo vive essencialmente das atividades que desenvolve, também do apoio que a Câmara Municipal nos dá por parte do apoio ao associativismo e por parte da Junta de Freguesia, mas grande parte do esforço financeiro por parte das nossas atividades. Estado de saúde, recomenda-se e espero que o grupo tenha outros tantos, 39 anos, por assim dizer.
A Associação Cultural e Desportiva de São Silvestre, de Madalena Bezelga, Conselho de Tomar, assinalou a passagem dos 40 anos de existência. Houve registro para a realização de um jantar que mereceu casa cheia e onde o jornalista Manuel Subtil marcou presença em missão de reportagem. Registro para a entrevista a José Oliveira, presidente da ACD São Silvestre, ele que já soma diversos anos à frente dos destinos da coletividade. A propósito disso mesmo, ficou o desafio para que outras pessoas possam apresentar novas ideias.
Já estou aqui há muitos anos e isto já começa a pesar um bocadinho e já começa a ter, às vezes, um bocadinho de falta de paciência para algumas coisas. Mas vamos continuando e mais um ano estamos cá. Depois logo se verá. Mas era bom que aparecesse alguém com outra mentalidade e com outras dinâmica para dinamizar a associação.
Ou com vontade de trabalhar em prol da comunidade.
Também.
Mas temos aqui o vosso salão completamente cheio, portanto, estão aqui largas dezenas de pessoas, portanto, muitos são associados.
Sim, nós hoje este ano quisemos fazer uma coisa diferente. Em vez de fazermos um almoço de aniversário como fazemos sempre ao domingo, fizemos uma coisa diferente. Fazemos um jantar, não servimos um jantar, as pessoas levantam-se e servem-se e acabam por conviver mais. Também temos mais dificuldade em arranjar a mão de obra para estar a servir à mesa e assim as pessoas vão-se servindo. E depois foi uma experiência, fazermos um jantar e sabermos se as pessoas viriam aderir ou não. Para colmatar essa coisa, trouxemos o grupo de teatro de Censulos, o Ultimato, para apresentar a peça que eles têm neste momento, do Nióbio, e achamos que as pessoas aderiram bem à iniciativa e não é uma casa inferior àquela que temos tido.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, foi uma das presenças neste aniversário. O eleito do Partido Socialista elogiou a adesão ao jantar por parte dos associados da coletividade.
Há uma sala lotada, portanto, mostra também o dinamismo aqui não só da associação, mas deste território de São Silvestre, antiga Beselga, portanto, atualmente freguesia de Madalena Beselga. Enfim, a mensagem que deixei há pouco já, aqui para todos os presentes, é de alguma forma recorrente. Portanto, eu que corro todos os fins de semana as 200 e algumas associações do nosso concelho e ao longo destes 6 anos, há uma mensagem que deixo sempre, que é efetivamente conseguir que as coletividades, as associações, antes de mais sejam isso mesmo, um espaço de associação, de coletivo, onde as pessoas todas ajudam os seus dirigentes. Os seus dirigentes são apenas quem tem que coordenar, quem tem que liderar, mas é importante que todos ajudem a manter estas casas importantes para o seu território e para as suas comunidades. Estas casas são, aqui em São Silvestre não é diferente, são o rosto, são o espelho desta comunidade.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A conversa que se segue, como se costuma dizer, é dos livros. É de senso comum. Podem haver opiniões e interpretações mais por aqui ou por lá, mas é bom avivar o assunto, trazê-lo à reflexão. As cidades, os municípios, tal como as empresas, as regiões, as organizações em geral, necessitam de planeamento. Se não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho nos serve. A probabilidade de nos enganarmos torna-se muito maior. Quando as organizações têm dimensão, envolvem muitas pessoas, implicam com terceiros, exige-se forçosamente que o planeamento seja escrito, como forma de comunicação e de orientação interna e externamente. Uma cidade, um município, deve ter um plano estratégico, um plano amplamente discutido e o máximo consensual, com aprovação em sede de Assembleia Municipal, perspectiva, evolução e desenvolvimento pretendido para o território para os 10, 15 anos seguintes, além dos mandatos resultantes de atos eleitorais que, por sua vez, se apresentarão como táticas com vista à consumação da estratégia delineada. Um plano estratégico de uma cidade, de um concelho, deve ter em conta a sua identidade, a sua história, o que se é e para onde se pretende ir. Na sua formulação devem ter-se em conta dados, tendências e prognósticos, a opinião de especialistas, os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças. Também os planos estratégicos da respectiva região intermunicipal, do país e da comunidade europeia, na medida em que os haja. Um plano estratégico geral deve dar origem a planos estratégicos setoriais, que especificam também numa perspectiva de longo prazo e de um modo integrado o que se pretende fazer naquelas áreas. Eles servirão de orientação ao trabalho nos respectivos setores ou áreas. Estes planos estratégicos setoriais podem variar em função da estratégia global e da situação de cada município. Contudo, tipicamente, poderão identificar-se planos estratégicos para o desenvolvimento económico, no que respeita ao desenvolvimento dos setores primário, secundário e terciário, a educação, no que respeita à rede escolar e afins, a cultura, no que respeita à ação e interação com os intervenientes nesta área, o desporto, o ambiente e desenvolvimento sustentável, o apoio social, as infraestruturas e investimento público, o dito PDM, o turismo, a gestão e modernização autárquica. Todos planos que, de um modo integrado entre si e com o plano estratégico geral, orientariam o trabalho a desenvolver nas respectivas áreas. Trabalhar estrategicamente implica não somente a existência de planos, também que os mesmos sejam monitorizados e avaliados, que hajam objetivos, metas e indicadores, que ao longo do tempo e da implementação destes planos se tratem dados, se obtenha informação, permitindo avaliar a evolução e fundamentar decisões. Evidentemente, estes planos não devem ficar estanques. Com a evolução do tempo, por exemplo, de 5 em 5 anos, devem ser revistos e melhorados. Fica o assunto para reflexão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.